Bem-vindos ao Grupo Marcos, você está no Nova Geração 172, alguém escolheu e escolhe a sua vida, a tua vida, você. Eu sou Carlos Luiz. Hoje a gente vai trabalhar uma questão, uma resposta muito curta, mas um comentário genial. Eu acho assim, se a gente entender pelo menos um pouco desse comentário, a vida muda. Né? Assim, a gente ia preparar um programa, mas não dá. Precisa de pelo menos dois, porque o comentário de Kardec é muito rico. Kardec é um grande iniciado, né? Sabemos disso. É classificado, por exemplo, por Emmanuel, como um dos apóstolos mais lúcidos de Jesus, né? Bezerra de Menezes vai falar algo parecido, né? Emmanuel através do Chico Xavier, Bezerra de Menezes através de uma médium que ele tinha profunda afinidade, Ivone do Amaral Pereira, vão dar, né, pequenas dicas, né, pequenas sugestões da grandeza de Kardec, até porque Kardec não gosta. Então eles também respeitam, porque Kardec é tudo menos alguém que quer brilhar no mundo. Vamos entender então que Kardec escreve como um grande iniciado de acordo com a missão que ele vem ter na Terra. Qual é a missão de Kardec? Revelar a grande sabedoria do passado para espíritos atrasados. Então ele escreve de uma maneira simples. E aí a gente, espírito atrasado a que ele vem beneficiar, há um grande risco nessa empreitada. Que é o quê? É escrever de forma simples e nós, porque nós não somos apenas atrasados, somos arrogantes, não entender a grandeza do que ele está falando, dizer assim, ah, é muito simples, é muito fácil, besteira, eu quero algo mais profundo, eu quero algo mais amplo, e não entender o que ele disse. Isso é para a gente explicar, só para vocês não se espantarem muito com a grandeza do comentário de Kardec. Na verdade, isso é uma preparação para a gente trabalhar o comentário dele, a questão 266. Pergunta que Kardec faz aos espíritos. Não parece natural escolher as provas menos penosas? A gente já falou isso no outro programa, né? Assim, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Já que foi eu que escolhi a vida que eu tenho hoje, que diabo de escolha foi essa? Como é que eu escolhi vir nesta bendita família? Por que é que eu escolhi nascer nessa cidadezinha maravilhosa? Meu Deus, por que é que a gente escolhe ser brasileiro? Você tem certeza que eu escolhi nascer no Brasil com esse quadro político, social e econômico? Eu já me fiz muitas vezes essa pergunta. Então a questão é essa, quer dizer, se a gente escolhe, por que é que a gente escolhe situações tão desafiadoras? Por que é que eu escolhi viver um trauma, sei lá, de um abuso sexual? Por que é que eu escolhi um trauma de ser filho de uma mãe que é prostituta sem pai? Por que é que eu escolhi nascer filho de um traficante de drogas? Por que é que eu escolhi ser abandonado no primeiro dia de vida e adotado por uma pessoa perversa? Por que é que eu escolhi nascer numa família com altas chances de ter loucura ou até suicídio? Suicídio não é uma escolha, mas é uma possibilidade, a gente sabe, né? Não há possibilidade de Jesus cometer suicídio zero. Possibilidade de um espírito que já cometeu 10 vezes suicídio e que não se preparou adequadamente, não fez regressão de memória no plano espiritual, não fez nada, é alta. Não é que ele vai cometer, mas existe. Essa é a pergunta central que Kardec está fazendo aqui, né? Então, assim, o normal, o natural, não era escolher uma boa coisa? Ah, eu quero reencarnar filho de Kardec, eu quero reencarnar, né, irmão de Eurípides Barçanufo. Então, não é isso? Ou eu quero reencarnar filho do rei, né? Todos os privilégios e tal. Ok. O que é que os espíritos respondem? Sim. Para vós, sim. Para o espírito, não. mas eu não sou espírito. E aí a gente começa a ver que os espíritos falam muito mais do que as palavras dizem. Né? E Kardec entende, por isso um comentário que vai vir depois. Para vós sim, para o espírito não. Nós, né, já diria aí Ortega y Gasset, um grande filósofo espanhol, um grande sábio, em suas meditações sobre o Quixote, né, o Dom Quixote, que dizia o seguinte: o homem, né, no sentido de ser humano, o homem é o homem e suas circunstâncias. Importante entender isso. E isso se aplica a tudo que é espiritual. Você, meu amigo, é você e suas circunstâncias. Você não é uma coisa à parte do universo. Eu sou eu e minhas circunstâncias. É o que o Espírito está dizendo. O que é que ele está dizendo? Sim, mas depende das suas circunstâncias. É o que ele vai explicar na resposta. Quando ligado à matéria, é uma circunstância. Né? É uma coisa. Na verdade, o Espírito vai dizer, quando desligado da matéria, que também é uma circunstância, a ilusão cessa. E ele pensa de uma outra maneira. Né? O que é que o Espírito está dizendo? Nós que estamos ligados à matéria, nós pensamos de uma maneira. A nossa circunstância é estar num corpo físico. Quando a gente desencarna, a nossa circunstância é estar apenas com um corpo sutil. O que é que isso altera? Algo que a gente já estudou bastante, que vamos estudar ainda, mas a gente já estudou bastante nessa série, estudamos bastante no nosso curso, né, no módulo Magnetismo, que é a percepção. A percepção de quem está encarnado, né, é diferente. Começando no sentido muito prático, a percepção de um espírito desencarnado lúcido, ele vê e ouve pelo corpo todo. Então ele já começa, ele já entende tudo diferente. Nós não, né? Dois olhinhos pequenininhos, né? Quando tem os dois, né? Se for o caso da nossa experiência. Então, a gente, numa outra circunstância, a gente vê de forma muito diferente. E a circunstância espiritual é muito diferente da circunstância material. Ok, ok. Agora vamos para as palavras do gênio. Né, gente? Vamos para a palavra do gênio. Não, mas ainda assim, com dois programas, não vai dar tudo. Então eu peço que vocês leiam, gente, com muito carinho. As palavras, essas palavras precisam ser lidas com o coração aberto, com a mente aberta, né? Há um conselho que Kardec dá para o Chico Xavier, quando ele começa a estudar o Livro dos Espíritos. Né? É muito bonito isso. Quem conta isso é o Chico Xavier, para uma das pessoas que mais conviveram com ele, né, que inclusive tinha sido noivo do Espírito Meimei, Arnaldo Rocha. E ele nem sabia quem era Kardec. Ele, né, novo, viveu numa época que não tinha internet, tinha nada, né, gente? Então, tinha um nome Allan Kardec, não sabia quem era. Ele ganha o Livro dos Espíritos e começa a ler. E aí Kardec aparece para ele e diz... orienta, a conversa é outra, mas não vou entrar no assunto agora não, né? Vou pegar o corte específico daqui. Kardec diz, orienta que antes dele começar a ler aquele livro, ele sempre faça uma prece. Conversam mais algumas coisas. Depois, Kardec, o Chico Xavier ganha um outro Livro dos Espíritos e tem a foto de quem? Você vai ler, foi esse homem que me orientou a fazer uma prece antes de estudar o Livro dos Espíritos. Então eu acho que é válido para mim e para você também essa orientação de Kardec a Chico Xavier. É belíssimo, né? Não precisamos saber nem quem era, né? Mas jovem, né? 16 anos, 15 anos, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas como é que ia saber, né, gente? Não tinha internet, tem celular, não tinha foto de Kardec. Depois ele vai ver uma imagem, né, na capa de um Livro dos Espíritos. Mas depois, o primeiro que ele ganhou, não tinha foto de Kardec. Então ele não sabia que era um senhor que tinha orientado ele, né? Senhor. Que maravilhoso senhor. Ok. Então, o que acontece, gente? Porque senão a gente não entende. A gente, ah, isso aqui já sei. Já... Aí começa a falar do que não entendeu. Aí se atrapalha. Então, não dá para ler tudo. Vamos pegar aqui o primeiro parágrafo, o final do primeiro parágrafo. Kardec vai explicar o seguinte. Aquele que quer ter seu nome ligado à descoberta de um país desconhecido, não escolhe uma estrada florida. Sabe dos perigos que corre. Mas sabe também da glória que o aguarda, se tiver êxito. que é que ele está dizendo aqui? Gente, isso aqui é muito simbólico, né? Estamos falando de Kardec. Vamos lá. Alguém que o Cristo confiou entregar o Consolador nas mãos. Falando disso, né? Não estamos falando de outra pessoa, é desse senhor. Que país desconhecido é esse? Que estrada florida é essa? Que perigos são esses? Vamos lá. E antes disso, Kardec fala de algo chamado descoberta. Podemos entender, como toda linguagem sabe, que há um elemento concreto, como Jesus. Né? O samaritano vem descendo uma estrada. Ele está contando a história de um sujeito, de uma estrada, e tal, e tal, e tal. Kardec é a mesma coisa. Obviamente, a primeira referência é um país desconhecido. É uma descoberta material. Vamos pensar em Cristóvão Colombo. Vamos pensar em Américo Vespúcio. Vamos pensar em Marco Polo antes. Você descobre um país. Ah, vou ali. Vai fazer o que hoje? Mas não, vou descobrir ali um país e volto já. Não, meu amigo, você vai para o mar, você vai navegar onde ninguém navegou antes, você tem uma informação que você não sabe se é verdadeira. Né? Quando Cristóvão Colombo saiu, há uma passagem muito interessante, que é a metade da viagem. Metade da viagem é decisiva, é vida ou morte. O que é a metade da viagem que eu chamo? É a metade do suprimento de água. Se você tem água para 30 dias e você já navegou 15, você ainda pode voltar sem morrer de sede. Porque o problema no mar é principalmente morrer de sede. Então chega na metade, você diz, e agora? Se a gente for em frente, não dá mais para voltar. Né? É o famoso point of no return. Não dá para voltar mais dali. Por quê? Porque se você tem água para 30 dias, você viajou 20, você vai voltar 10. E vai morrer, vai ter 10 dias para morrer de sede. E morre. Não tem entrega do iFood. Imagine o que é isso, gente. Você está olhando para o mar, é só mar. Você acha que tem alguma terra ali. Mas você não sabe. Você não tem um GPSzinho, você não tem um celularzinho, satélite para olhar. Você não dá, não tem Waze, não tem nada. Ah não, isso aqui todo mundo faz essa rota, já está certo. Deixa eu ligar aqui, câmbio, como é que está? Não. Você não sabe condição do tempo. Você não sabe se vai ter terra. É isso que Kardec está falando. E isso é uma iniciação espiritual, gente. É você agir, eu confio. Eu não tenho controle nenhum. Você está no meio do mar, num barco de madeira. Ou vai ou não vai. E esse país desconhecido, no caso de Colombo, de Américo Vespúcio, né? Daí América. Ele chegou primeiro, depois Colombo foi. Ok. Pedro Álvares Cabral também. É um sabe e não sabe, você não tem certeza. Você acredita que você confia, mas você não sabe. Não é hoje. Você sabe exatamente o tempo, o horário, quanto tempo, milhares de pessoas já fizeram aquele percurso. Não, você não sabe. Então, Pedro Álvares Cabral passou também por isso para chegar no Brasil. Não tenhamos dúvidas. Você não sabe que tipo de tempestade você vai encontrar. Você não tem um histórico para poder ter noção. Você não faz um navio calculado. Não, esse navio resiste a esse tipo de tempestade. Não tem isso. Você faz um navio ali, é o melhor que dá e acha que dá. E vai. Então é isso que Kardec está dizendo. Quem quer chegar num país desconhecido, não escolhe uma estrada florida. Ah não, eu só quero andar onde é seguro, eu não quero correr. Então, meu amigo, você vai fazer outra coisa. Você não vai servir para isso. E isso se aplica ao encontro do nosso país desconhecido interior. Para que nós, espíritos, no nosso grau evolutivo, depois muda, mas no nosso grau evolutivo, para a gente realizar nossa descoberta íntima, nós precisamos de muitas tormentas. Nós, muitas vezes, precisamos sofrer na pele a maldade, para ter coragem de reconhecer a maldade que existe na gente e começar um trabalho de reforma profunda. É isso que Kardec está falando. É também isso que Kardec está falando. Quer dizer, o que eu falar o Kardec está falando é beira a loucura, né? É também isso. Obviamente, eu estou lendo um comentário seguido da questão, né? Então, não estou inventando. O assunto central é prova, é a escolha de provas para o mundo. O assunto é esse. Né? No parágrafo seguinte, Kardec vai dizer: o espírito desencarnado, ao avaliar tudo, ele percebe que o objetivo da encarnação é muito mais sério do que prazeres fugazes, que os prazeres rápidos do mundo. Por isso, a maioria de nós já tem o bom senso de não ficar, ah, não, eu quero é curtir. Não, eu quero descobrir esse país desconhecido que está dentro de mim. Eu quero experiências que não são estrada florida, para ter êxito, para ter a glória de descobrir a mim mesmo. Quando as nossas circunstâncias são mais lúcidas, nós sempre agimos assim. Nós nos perdemos quando as nossas circunstâncias, né, nos levam à ilusão. Então Kardec vai citar vários exemplos nesse sentido que eu não vou entrar, porque cada um mereceria esse mesmo comentário, né? E não dá tempo. Então, assim, Kardec vai fazer isso e vai dar uma série de outros exemplos. São esses outros exemplos que eu vou trabalhar no nosso, né, na continuidade desse encontro, que vai ser alguém escolheu e escolhe a tua vida, você dois, que a gente vai colocar já na próxima semana. Para que você possa, né, para que a gente possa dar continuidade a essa reflexão. Outros exemplos de Kardec, né, de como é diferente o interesse e o ponto de vista de você, ou eu, desencarnado e encarnado. O que Kardec está fazendo aqui é dizendo isso. Você muda de opinião porque as suas circunstâncias mudam profundamente. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Que o Cristo nos auxilie nesse instante, com sua paz, com sua luz, com sua maravilhosa alegria, com o seu bom humor divino. Nosso Mestre é o Mestre também da alegria, da paz, da fraternidade. Pensemos juntos que Jesus não poderia ser, jamais poderá ser, um indivíduo chato, carrancudo, porque isso se caracteriza pela maldade, pela malevolência. Por isso, meus filhos, observem. Quando revolta, reclamação excessiva, se expressar por você é porque naquele momento seu coração está repleto de maldade. Não é parte da vida do espírito lúcido a reclamação continuada, as queixas sem fins. Porque o indivíduo que assim age está queixando-se de si mesmo. Ou melhor dizendo, está queixando-se da oportunidade que Deus concedeu a ele porque ele pediu. Portanto, aquele que se queixa é sempre ingrato com o Pai. E isto é muito ruim. Ora, o filho pede, Pai, quero ser um atleta. Por favor, me matricule numa academia muito boa, mas que também exige muito treinamento. O pai diz, meu filho, pense um pouco mais. Esta academia, além de muito cara, exige muito. Você terá que acordar assim. Não, meu pai, eu quero muito essa academia. Por favor, me matricule nela. E o pai repete carinhosamente esses conselhos. O filho tanto pede que o pai diz, bem, se você realmente quer, eu lhe colocarei nesta academia. E no começo o filho gosta, e depois, poucas semanas depois, começa a reclamar de tudo. Ah, não. Muito ruim. Por que é que meu pai me colocou aqui? Ele não me ama. Ele não gosta. Ele sabia que eu ia ter que acordar cedo. Ele sabia que tinha muitos exercícios. Ele sabia que tinha que regrar a alimentação. Ele sabia que aqui eu não poderia fazer isso, isso e aquilo. E vai reclamando. Em poucos anos, ele tem ódio do pai. Assim fazem muitos de vocês, meus filhos. Tenham muito cuidado. É assim que vocês fazem. Nós, às vezes, brincamos até. Tem programação que a gente examina o espírito, e vê o que ele pede, e vê o que vai ser, e brincamos com seu anjo guardião. Prepare-se, porque você vai ser praguejado por 50 anos. É verdade. Triste, é engraçado, é verdade. E dizemos isso na frente do indivíduo que vai reencarnar. Não, senhor, não farei isso. E nós dizemos, ó, espero que não. Mas sabemos. Porque conhecemos a revolta humana. Mas isso não pode. Para espíritas, por favor. Não pode para quem conhece este grande espírito, Allan Kardec. E vocês conhecem ele, porque estão lendo o pensamento dele. E porque ele cuida de todos de vocês. Todos. Com muito sofrimento, preciso dizer. Então, filhos, entendam. Vocês pediram um curso excepcional. Muito caro, porque custou muito trabalho para muitos espíritos criar essa situação, colocar vocês em circunstâncias adequadas, estudos, testes, reflexões, reuniões, visitas, tudo. E vocês agora só dizem, mas dói muito, mas tem muita exigência. Ora, você pediu um excelente treinamento, você pediu uma excelente preparação, você pediu uma excelente formação. Não tem outra forma. Vocês veem. Se querem um corpo musculoso, tem que fazer exercício. Não existe outra forma. Não tem nenhuma mágica. Precisa exercício disciplinado e regular. Senão, não tem corpo do jeito que quer. É só um exemplo. Quem quer estudar, tem que treinar a mente. Dói. Esforçar para desenvolver cérebro. Senão, não consegue. Então, filhos, vocês pediram. Não tenha dúvida, todos o que vocês me escutam pediram grandes provas. Por isso estamos aqui dando apoio a vocês. Porque vocês merecem a nossa boa vontade, porque foram corajosos o suficientes. Por isso podemos dizer, queremos estar sempre com vocês. Porque vocês podem vencer todas essas provas com toda certeza, desde que abram o coração para compreender o que o Mestre Jesus ensina e que o grande codificador coloca à disposição de vossos corações. Paz do amigo espiritual de Sambre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.